Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
E pronto, estou pronta.
Vamos começar então. Marisa, o que é que preferes, PC ou Mac?
Mac, definitivamente.
E pizza ou hambúrguer?
Hambúrguer, definitivamente.
Respostas fáceis.
Muito.
Máquina fotográfica que estás a usar agora?
É a OSR.
Que é boa.
Canon, claro. Sim. Claro.
Olha, muito obrigado por teres aceito o meu convite para estares aqui. E
obrigada eu.
Para quem não te conhece, fala um pouco sobre ti. Como é que começaste a fotografar, se tiraste algum curso na área e aquilo que fazes?
Olha, Ricardo, eu sou fotógrafa há 8 anos, fotógrafa profissional, sempre tive um gosto por fotografia, sempre tive uma ligação próxima com fotografia, porque fui modelo quando era miúda, imagina, dos 14 aos 21, e trabalhei lá fora e tudo, portanto, tive sempre um contacto muito próximo com sessões fotográficas, nunca me passou pela cabeça ser fotógrafa. E depois segui uma carreira na engenharia civil, onde estive 10 anos a trabalhar na área, estava na construção de autoestradas, fazia gestão de projeto e depois quando fui mãe e com a crise tudo junto, portanto houve uma série de fatores que se congregaram e eu decidi mudar de vida e quando pensei, vou à procura de uma coisa que me faça realmente feliz e pronto, e sou fotógrafa desde então, faço fotografia de família, nos últimos anos tenho andado a descobrir a fotografia documental de família, mas podemos depois explorar essa parte que hoje em dia é tudo o que me rodeia e tudo o que eu quero fazer.
Então, o que te levou a fazer essa fotografia documental de família, em vez de fazer as outras sessões?
Portanto, eu comecei logo como fotógrafa de família, apesar de fazer alguns casamentos, e portanto eu acho que os casamentos é uma parte muito importante da família, não é? Porque nós começamos muitas vezes com a sessão de namoro, o casamento, depois a gravidez, portanto apanhamos os momentos mais importantes da vida das pessoas, portanto eu acho que é preciso também ser um bocadinho polivalente e não sermos tão fechados num género específico. E, portanto, eu ao fim de uns 2, 3, 4 anos como fotógrafa, comecei a sentir que estava a estagnar. Portanto, evoluí durante algum tempo e comecei a achar que as minhas sessões eram todas muito semelhantes. As famílias voltavam ao fim de 2 ou 3 anos e eu sei que era isso que elas queriam e adoravam as fotografias na mesma, portanto não havia propriamente reclamações por parte dos clientes, mas a minha chama começou-se a apagar um bocadinho, eu comecei a ficar um bocadinho triste com uma certa estagnação que eu notava na minha abordagem fotográfica. E a certa altura pensei, não, vou ter que pensar o que é que quero fazer, por onde é que quero ir, não é? Chegas a um ponto em que não sabes qual é o caminho que queres seguir. E foi aí que descobri a fotografia documental de família e todo um outro mundo, todo um novo universo de opções para explorar, onde é impossível atingires a perfeição, onde, por mais que te esforces, por mais que faças formação e que aprendas, é sempre possível melhorar, estás sempre no caminho da aprendizagem e definitivamente isso mudou a minha vida, mudou e o meu propósito, olha, sou muito feliz hoje em dia a fazer fotografia documental de família mesmo.
Mudou para melhor então?
Muito melhor, muito melhor.
Eu gostaria de conhecer um pouco desse teu mundo, explica um pouco para também os ouvintes que não conhecem o que é essa área da fotografia documental de família, o que é que tu fazes e o tipo de sessão que fazes, porque eu já vi no teu website, tens uma tarde na vida das pessoas, um dia, mas o que é que consiste para quem não conhece esse estilo?
A fotografia documental de família, portanto, o pressuposto é a não interferência do fotógrafo, ou o mínimo de interferência. Portanto, há uma preparação prévia com os pais a explicar como é que funciona a sessão de família. Portanto, e é aí que há um maior empenho a explicar que não vale a pena os pais estarem à espera que eu os direcione, porque isso não vai acontecer. Também não sou uma mosca na parede, porque até para as pessoas se sentirem mais à vontade eu vou conversando com elas de vez em quando e pronto, também tenho os meus momentos de silêncio. Mas no fundo aquilo que eu faço, e para isso é preciso muito tempo em casa da família, não se consegue isto numa hora nem numa hora e meia, tampouco, mas é ao longo de um dia da vida dessa família, que inclui ir às compras, ir buscar os miúdos à escola, ir ao parque, ir passear os animais, só a rotina de estar em casa, de pôr a louça na máquina, olha, ontem ganhei um prémio com uma fotografia que é a mãe a cortar o cabelo à filha e ela faz uma grande birra. Portanto, tudo situações nas quais eu não interfiro. Eu, portanto, eu faço uma abordagem fotojornalística daquilo que é a rotina de uma família, na sua casa, no seu ambiente e, portanto, sem absolutamente preparação a nível. Eu não intervenho, eu não peço para se vestirem todos de igual, eu não peço para irmos fotografar ao pôr do sol. E, portanto, é esta mudança de paradigma da minha forma de abordar as sessões que mudou muito este meu caminho e aquilo que eu quero fazer. Claro que é muito difícil hoje em dia. As pessoas estão muito habituadas às sessões perfeitas, todas muito bonitas e muito. Mas devagarinho está a mudar. Nota-se essa mudança, nota-se isso no Instagram. Acho que as quarentenas também vieram trazer essa abordagem mais real das famílias em casa, a beleza do caos, a beleza da imperfeição, o não é preciso estarmos sempre maquilhados e arranjados para que as coisas sejam, no fundo, bonitas, não é mesmo? A ligação familiar, os olhares, os toques, os abraços, vai muito para além daquilo que é a estética. Mas ao mesmo tempo é isso que eu procuro também, porque eu sou uma fotógrafa e eu procuro a beleza, não é? A beleza daquilo que aparentemente não é tão bonito assim, mas é maravilhoso.
Então já sentes que as pessoas querem mais essa reportagem real, não aquela toda bonitinha, perfeita de estúdio, nada contra, porque temos pessoas, colegas que fazem esse tipo de sessões e fazem um grande trabalho, mas se calhar também há clientes que já dão valor ao tipo de trabalho que fazes, que é mais documental, é mais
Exatamente.
terra a terra, por assim dizer, mostrar o que é a vida real. E o que eu gosto do que tu fazes é o facto estás a capturar certos momentos, como por exemplo uma criança a brincar com um brinquedo que se calhar daqui a 10, 20 anos, como é óbvio, não vai querer saber, mas há uma recordação disso, há uma imagem desses momentos, e eu acho que
Nem
torna
mais.
o teu trabalho documental ainda mais interessante para as famílias. Não sei se já sentiste isso ou se trabalhavas também em estúdio.
Exatamente. Eu estúdio nunca tive, nunca fiz. Eu sempre fiz sessões em exterior e eu lembro-me quando comecei, as pessoas ainda estavam muito habituadas ao estúdio e perguntavam, mas vamos fotografar para onde? E eu dizia, confiem em mim que vão gostar. Portanto, eu acho que já fiz parte dessa mudança, das pessoas se habituarem a fazer sessões na rua e hoje em dia toda a gente faz sessões na rua, não é? Faz sessões em exterior mas é isso que tu dizes, que as pessoas estão bonitas, estão perfeitas e se calhar daqui a uns anos, fora de contexto, num sítio que nem sequer lhes diz nada, não deixa de ser só uma fotografia bonita, não é? Enquanto que aquilo que eu procuro fazer hoje em dia na fotografia documental vai muito para além disso, não é? Vai a fundo naquilo que é a ligação da família. Há uma história por trás, há hábitos, há personalidades das crianças, há ligação mãe-filho com o pai e como é que os irmãos se comportam uns com os outros, brinquedos preferidos. Portanto, há toda aqui todo um layer que não consegues ver numa fotografia perfeita. E nada contra essas sessões, porque eu também as faço com a minha família, eu também preciso dessas fotografias perfeitas e bonitas. Agora, não, aquilo que eu quero é continuar a fazer essas sessões, mas procurar também fotografia documental de família e também faço, também sou cliente deste tipo de fotografia.
Claro,
E
acho que
recomendo.
sim. É bom ter os dois lados, é tal coisa.
Sim.
E é o que eu costumo dizer: na nossa área há mercado para todos. Depois
Claro.
também depende o que nós queremos seguir e o que nos faz feliz. E neste caso, o que te faz feliz é a fotografia documental.
Sem dúvida.
No toca a locais, por exemplo, mostra-me um pouco do teu mundo. Tu costumas mencionar alguma coisa aos casais, às famílias, mais famílias, não é, aos casais, mas às famílias, eles perguntam-te onde é que eles deveriam estar, ou tu dizes não, vocês façam o vosso dia, vamos fotografar o vosso dia, ou como é que isso normalmente, como é que essa conversa normalmente surge?
Eu converso um bocadinho normalmente é com a mãe é que é sempre a gestora destas coisas, não é? Converso com a mãe e pergunto, como é que é um sábado na vossa vida? Como é que é um sábado? Ah, olha, e ela começa, olha, tomamos o pequeno almoço um bocadinho mais tarde, vamos ao mercado, depois às vezes vamos à lavandaria, da parte da tarde vamos visitar a avó, depois vamos às compras. Depois chegamos a casa, são os banhos das crianças, preparamos o jantar e fazemos um serão em família. E eu digo, é exatamente isso que eu quero captar. Portanto, eu não quero fazer nada, nem quero inventar nada que não seja a vossa rotina. Por isso é que eu pergunto como é que costumam ser as suas rotinas e, portanto, tem que ser absolutamente... Ontem eu tive esta conversa com uma cliente que me dizia, então e depois o que é que fazemos? E eu perguntei, o que é que costumam fazer na primavera, por exemplo? No inverno, depois em função da estação muda um bocadinho. O que é que costumam fazer na primavera? Ah, costumamos ir à piscina da prima. Então pronto, vamos à piscina da prima, vamos todos para dentro da água tirar fotografias dentro da piscina. Se é isso que costumam fazer, é isso que eu quero fazer. E pronto, tem que ser o mais real e tem que ser aquilo que é exatamente a rotina da família para que as pessoas depois olhem para as fotografias e sintam essa realidade e essa genuinidade nas ações que estão a ter, não é? E até para estarem à vontade e se sentirem descontraídas. Eu fiquei cansada de indicar sítios lindos às pessoas para fotografar. Claro que eu continuo a ter esses sítios lindos para ir fotografar se for necessário. Às vezes é preciso, sobretudo com casais. Antes dos casamentos pedem-me sempre a fazer uma love session. E se calhar ainda fujo um bocadinho. Mas começo a achar que se calhar está na altura de eu bater com o pé e dizer não, não. Agora tudo documental. Vamos sim, ver se eu tenho coragem de fazer isto. Vamos ver. Falamos daqui
é objetivo,
a um ano.
Sim, é isso que eu ia dizer. É o objetivo 2021-2022.
Sim, já era o ano passado. Eu não consegui cumprir por causa da quarentena. Não foi permitido ir à casa das pessoas, não é? Porque, dadas as circunstâncias, e estas rotinas vivem muito da casa, não é? Dos quartos das crianças, de tomarem banho, da minha proximidade com crianças. E tornou-se uma situação mais complicada. Portanto, mesmo famílias que já estavam com muita vontade de fazer fotografia documental de família, sentiram-se com a quarentena, com o Covid, com mais dificuldade em aceitar esta abordagem. E pronto, e então aí fizemos coisas mais exterior, que apesar de ser fotografia documental, porque eu não os direcionava, continuam a fazer lembrar-me muitas sessões lifestyle.
Lifestyle, sim.
E portanto ainda não dei aquele salto que eu quero dar.
É com o tempo, agora também com o desconfinamento será mais fácil.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu quero tocar também, se calhar, um pouco no equipamento, mas já vamos lá. Queria perguntar como é que é a tua interação com as crianças? Porque, como tu dizes, nada é ensinado, não há muita direção que falas, como é óbvio, mas as crianças não ficam tímidas a olhar para ti? Tens uma câmara à frente?
De todo. As crianças são a parte mais fácil, não é? Eu tenho alguma facilidade em estabelecer uma relação com as crianças, até porque eu as respeito muito e eu acho que as crianças percebem logo. Quando há um adulto que se põe à altura delas e que olha para elas de igual para igual e que as respeita e que as ouve, os miúdos ficam completamente à vontade e, portanto, eu nunca invado o espaço delas, eu nunca me chego a elas se elas não deixarem e, portanto, sou muito respeitadora das crianças, portanto, minha paixão são as crianças e toda aquela ligação entre elas e com os pais. E, portanto, com as crianças eu nunca estou nada preocupada, porque aquilo em 5 minutos já estão a fazer as coisas deles e já nem se lembram que eu estou ali. Às vezes têm alguma dificuldade, começam a olhar um bocadinho e eu peço só, por favor, não olhem para a câmara, façam a vossa vida. E, portanto, em 10 minutos já ninguém se repara que eu estou ali. Os pais é mais difícil de desligar e de se sentirem não observados por mim. Mas por isso é que estas sessões são longas, porque eu preciso de entrar nesse estado em que as pessoas já me estão a ignorar, mas de verdade, não estão a fingir que me estão a ignorar, estão mesmo a ignorar, estão mesmo à vontade com a minha presença. E por isso é que essas sessões duram uma tarde inteira ou um dia inteiro, porque a partir aí da segunda hora eu começo realmente a ter essas interações verdadeiras e essas expressões e reações, uma mãe até que ralha com um filho e que lhe aponta o dedo já é preciso estar à vontade comigo para estar a pensar, mas a fotógrafa vai captar isto, faz parte, não é?
E é tão... Basicamente és a sombra do casal, não, da família.
Sim, da família, anda ali à volta, não é? Anda ali em versão helicóptero em cima deles, não é?
Sim.
Mais ou menos.
Em termos de material, eu acho que era importante, eu não gosto muito de falar quando tenho alguém aqui como convidado de falar de material, mas se calhar no teu caso é importante para ter também uma ideia na fotografia documental. Tu preferes lentes fixas, preferes
só
zoom?
Só os fixas. Só a minha lente favorita é 35mm, tenho a 1.4 e uso
Canon?
Canon, claro, tudo Canon. Tudo Canon, isso desde sempre, não, nem sequer ponho em questão comprar outras marcas, porque preciso de não estar a pensar no material que tenho nas mãos. A minha cabeça tem 1000 iterações para fazer, 1000 cálculos matemáticos para fazer durante a sessão e eu não posso estar preocupada com se vai funcionar, se vai focar, se vai falhar. e a Canon nunca falha, portanto, tem sempre esta resposta, não é? São tanques de guerra, duram anos e anos sempre ali a entregar aquilo que é preciso, e pronto, isso também é uma responsabilidade que me sai de cima, de saber que confio no meu material. Mas para te dizer que só uso lentes fixas, numa sessão documental de família uso uma 35mm, que é para andar pelo chão, às vezes ando deitada debaixo das camas e isso, e portanto uso a 35, mas sempre que possível também uso a 85, porque às vezes estou um bocadinho mais longe e gosto de apanhar os miúdos de uma forma mais espontânea e assim bastante longe deles, e portanto às vezes a 85, e eu adoro 85, que é mágica. Uso essas duas objetivas, uso com adaptador e não há qualquer perda de qualidade, mas claro que sonho em ter uma RF 35mm, que já ouvi dizer que vai sair este ano, e portanto estou aqui, fingers crossed, à espera que ela saia.
Tens de falar com os teus contactos da Canon para receber.
Não, olha, não sabes uma coisa, Ricardo, eles não me contam nada. Eles dizem assim, sério? Vai ver o Canon Rumors. Vai ler o Canon Rumors, é só o que eles me dizem, não me contam nada, 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 a sério. Verdade.
Mas isso também, olha, isso é um bom sinal para nós, porque sabemos que eles também estão atentos ao Canon Rumors. Pode ser que também as informações saiam lá, eles sabem que é verídica.
E normalmente são verdadeiras, portanto.
Sim, é bom saber isso.
É mesmo.
E se calhar também posso dizer que se calhar com 85 é uma lente boa no tempo de Covid, porque não sei se foste daqueles fotógrafos, eu pelo menos fui, no ano passado, nas primeiras sessões, pelo menos nas primeiras, eu pensei assim, agora estamos todos fechados em casa, até cheguei a publicar na internet, olha, é uma boa altura para tirar 85 do saco e fazer as sessões. Tu sentiste logo no início, quando começaste a fazer sessões, as pessoas tinham algum receio, ou as pessoas agora já estão mais normalizadas com esta situação, já não há tanto receio?
O único receio que senti foi de ir a casa só, mas tudo o que fiz em exterior eu mantive sempre a distância e não, pronto, eu não senti que tive, só afetou porque em vez de eu ir mais a casa, e eu gosto muito de ir a casa porque eu gosto muito de ver os miúdos no seu ambiente, no seu quarto, aquela coisa que costumam imaginar, aqueles pinotes em cima do sofá, que é muito, uma coisa muito única. Fiquei com pena de ter perdido quase um ano disso, não é? Fui a algumas casas, mas muito poucas face àquilo que eu poderia ter ido.
Sim.
Agora, nesta altura, não vejo as pessoas ainda com muita vontade de marcar, portanto estão a marcar devagarinho e com algum receio ainda, porque, pá, e com razão, é preciso ter cuidado, isto é uma coisa muito grave. Mas pronto, eu também estou um bocadinho mais descansada, que já tive Covid, portanto estou imune, durante uns meses vou aproveitar.
É, agora também é isso, e agora é aos poucos também vai tudo voltando à normalidade, e sim. E as pessoas também vão começando a querer mais sessões. Falando um pouco também do número de fotos entregues, não precisas partilhar o número exato, mas qual é o average, mais ou menos, aquela média que tu costumas fazer? Porque é assim, eu ouço o que estás a dizer, tudo muito bonito, um dia fotografar durante meio-dia, se calhar 6 horas, 10, 12 horas, e depois entregas quantas fotos? Assim, uma média. Porque é muita edição, não sei se tem muita edição aí por cima.
Olha, eu não edito muito as minhas fotografias, eu devia editar mais. Eu sou, para já, nós temos um código de ética, os fotógrafos de família, documental de família, que é não fazemos tipo colagens, não alteramos a fotografia, só fazemos tratamento de cor, contraste, luz, e usamos algum dodge and burn, mas não usamos nada que altere aquilo que é a fotografia original. Não podemos, até porque depois queres sujeitar a concurso e depois não podes enviar as fotografias. Eu não edito muito. O problema é o culling, que é escolher as fotografias que vou entregar. Porque vou-te dar, para teres uma ideia, eu num dia, agora estou um bocadinho mais contida, eu tiro muitas fotografias, mas estou um bocadinho mais contida, e um dia na vida se calhar gera-me 7 ou 8 mil fotos, que eu depois faço um cull down para 800 mil, e depois dessas 800 mil faço uma nova escolha para 250 ou 300, e em princípio são essas que eu entrego aos clientes, apesar de eu prometer menos. Eu prometo sempre menos e entrego sempre mais, mas à volta de 250, mais ou menos. E depois ainda tenho que fazer outro culling, que são as 20 fotos que contam a história toda, do dia inteiro, que são para sujeitar a prémios, para pôr no Instagram, portanto, para fazer uma espécie de um blog post. Eu não tenho blog, mas nós chamamos a isso um blog post, são 20 fotografias que contam a história do dia. Portanto, cada vez que eu dou um salto neste culling, não é? Dos 8 para 1, para 400 e depois para 20, ou antes disso ainda há uma no meio que é 100, que é que eu faço a apresentação, o slideshow, é muito trabalhoso, é muito, não é tanto a edição, é mais o culling neste trabalho.
A seleção toda,
a seleção
das
é muito difícil,
sim.
Muito. Mas depois quando o trabalho está pronto é sai-nos um peso de cima, é maravilhoso.
Queria-te fazer uma questão sobre impressão. Tu costumas incluir impressões? Não costumas?
Não.
Ou é tudo à parte?
É tudo à parte. Eu gostava de, no futuro, de ter tempo ou de ter alguém a tratar disso, dessa parte de fazer os add-ons, não é? Teres uma parte em que vendes os produtos à parte. Lá fora é assim que os fotógrafos conseguem também mais rendimento, e eu sei que em Portugal já há pessoas que estão a começar a conseguir fazer isso, só que eu acho que isso é uma parte que exige muito tempo e muita energia e muita cabeça, e eu não tenho esse tempo, essa energia, essa cabeça para essas coisas. Não gosto e não tenho. Eu prefiro ter a minha cabeça completamente focada nas sessões, em ser melhor fotógrafa e entregar fotos brutais aos meus clientes. E não sei no futuro como é que eu vou evoluir, se calhar é por aí, é arranjar alguém que agarra naquilo que são as minhas fotografias prontas e as converte em produtos, em álbuns, em impressões, em wall art, e os vende aos clientes a preços que são justos, não é? Porque os preços destas coisas são preços elevados e é o preço justo das coisas, mas às vezes é difícil o cliente perceber isso e tem que haver alguém que perde algum tempo também a explicar e a vender o produto, e eu sinceramente não tenho essa facilidade.
Nem tempo, como estavas a dizer, preferes passar o teu
pois
tempo.
Pois não,
outra
é
área.
Preciso.
Sim.
É preciso tempo, é preciso muito tempo.
Tocar aqui também num ponto que eu achei interessante, que isto é sempre aquele debate, né, a discórdia entre fotógrafos, que é colocar os preços online. Tu tens pelo menos o início do valor que tu costumas cobrar.
Sim.
Online no teu website. Achas que isso é importante também para filtrar os clientes?
É porque me poupa imensos pedidos. Há muitas pessoas que não fazem ideia, não me conhecem, não é? Chegam ao meu site por algum motivo. E depois estão numa gama que é tipo, imagina, metade do valor que eu cobro. Essa pessoa olha para o mínimo e pensa, ah, esta fotógrafa nem pensar. Portanto, poupa tempo a essa pessoa e poupa-me a mim. E outra coisa que é a pessoa que vê aquele valor mínimo e que me contacta, à partida já está preparada para aquilo que vai receber e portanto, já tem algum interesse. Ou seja, eu acho que facilita muito essa abordagem. Eu ainda não tenho os preços todos, mas estou agora devagarinho a fazer isso, a pôr nos batismos, no documental. Estou devagarinho a pôr a partir de, para facilitar a vida a toda a gente. Se calhar se eu fosse... Eu enquanto cliente, sempre quando vou a um site e que não vejo preços nenhuns, às vezes também começo a achar que se calhar é um preço tão alto que eu não vou conseguir pagar. Mas se eu vir aquele preço e pensar, se calhar até era execuível, não é? Porque isto é uma coisa tão diferente e tão mais profunda que se calhar vale a pena ser um bocadinho mais caro do que aqueles que são todos muito perfeitos. E se calhar também é uma ponte que eu estabeleço com o cliente, acho eu.
Sim, eu concordo contigo, mas é sempre bom ouvir também o outro lado, para saber também como é que os colegas, e neste caso tu, como é que tu também pensas, porque eu penso igual, porque já tive também casais a dizerem que foram ao meu website, viram as fotografias, viram o preço inicial e até disseram, até é acessível.
Até é possível,
e,
pois.
Sim, e tive outros casais que acharam que eram demasiados e nesse caso houve uns que nem contactaram, ou uns tentaram ali também, há sempre aquele casal que tenta puxar o preço para baixo, mas é tal coisa, a resposta é sempre o preço mínimo estava no website, é esse o preço mínimo, se conseguimos encontrar lá é perfeito, se não agradeço o contacto, mas não podemos avançar, e acho que isso é importante, mas é a nossa opinião e é sempre bom também partilhá-la.
Eu acho que se houvesse mais transparência, desculpa interromper-te Ricardo, se houvesse um bocadinho mais de transparência nesta coisa dos preços e se não andássemos aqui todos um bocadinho com medo do que é que se pratica e que não se sabe, eu acho que ganhávamos todos, porque havia um nivelamento por cima. No outro dia surgiu esta questão no nosso grupo de fotógrafos do Facebook, em que diziam, alguns diziam sobre um valor, por acaso é mais ou menos os valores que eu pratico, que eram valores, uns diziam que eram elevado e outros diziam, mas devia ser esse preço que se pratica. Portanto, para mim nem sequer está em questão, esse é o preço, para mim é o preço mínimo que se deve praticar. E há pessoas que é um preço muito elevado. Eu acho que isto é tudo muito relativo e claro que há pessoas que se calhar não investem aquilo que eu invisto em formação, não é? Portanto, e em equipamento, portanto, há todo aqui um valores por trás que estão escondidos desse valor que eu apresento e que há outras pessoas que não fazem pura e simplesmente investimento nenhum, não é? Limitam-se a sair para fotografar, portanto, não perdem tempo nenhum a pagar mentorias, como eu faço, a fazer workshops, a ir ao estrangeiro a congressos, assistir a congressos, portanto, isto são tudo investimentos gigantescos que são postos na minha formação e, claro, que depois a entrega nota-se, não é? Mas eu acho que se fosse mais transparente, acho que tínhamos todos a ganhar. Não é?
Sim, eu concordo contigo. Isto é um tema que acho que é importante falarmos todos e por acaso já houve conversas sobre isto no Clubhouse e essa é uma das razões porque gosto de usar essa app. Porque nós não temos um valor mínimo do mercado. Se quem está a começar não sabe que valor praticar e muitas vezes mesmo aqueles que já estão cá há muitos anos também não sabem que valores devem cobrar para certos trabalhos. E ao sermos transparentes, eu acho que se mostrarmos os nossos valores iniciais ajuda não só a nós próprios, mas também ao mercado, porque se formos imaginar um colega que está a começar a fotografar famílias, por exemplo, ele vê que o fotógrafo X cobra X e o fotógrafo Y cobra Y, ele vai basear-se nesses valores de mercado. E assim estamos a valorizar o nosso trabalho, o nosso colega que está a iniciar também, e não está a cobrar um valor super baixo, que isso é que não ajuda mesmo ninguém. E claro, como tu disseste, a parte de investir em formação é muito importante, e isso depois tem também de refletir no nosso valor.
Sem dúvida, eu em relação aos preços tenho uma ideia muito clara, que tem tudo a ver com o mindset e com o valor que o cliente dá ao serviço, porque imagina, se alguém me perguntar quanto é que custa uma sessão de meio-dia, não é? Vou-te dizer, custa a mesma coisa que custa um batismo. Até o batismo é menos horas e custa o mesmo do que essa tarde na vida das pessoas. E uma família nem pisca os olhos em dizer, ok, eu vou contratar este valor para o batismo, que são 4 horas. Mas quando eu digo que é uma sessão de família em casa, como não é uma coisa formal e como não está dentro da cabeça das pessoas, no mindset delas, gastarem esse dinheiro com sessão de família, já ficam a pensar, ah, isso é muito caro para uma sessão de família. Mas depois eu penso assim, as fotos de batismo, apesar de serem super importantes, e é um dia fantástico, e obviamente, claro, que a pessoa deve investir, num ano faz o batismo, e depois, no ano a seguir, e no outro, se todos os anos a pessoa gastasse esse valor, fizesse esse investimento em fotografia documental de família, fica com o crescimento das crianças e as crianças só querem ser fotografadas para até aos 12 ou 13 anos, depois já não querem saber. Mas não são assim tantos anos que os pais têm que investir, gastam dinheiro com tantas outras coisas, uma parafernália de carrinhos, de cadeirinhas, de tanta coisa que os pais gastam dinheiro e ao fim de 10 ou 20 anos isso desapareceu, roupa. Desapareceu completamente. De onde é que está? Não sei, desapareceu, não faço a mínima ideia. Dei a alguém, pus no lixo, whatever. E a única coisa que fica desses 20 anos, dessas crianças, são os álbuns com estas histórias da vida, do crescimento, que os levam de volta àqueles momentos que eles partilhavam. E, portanto, isto não tem valor, não tem um valor que se possa discutir e achar que é caro. Não é, não, e tem a ver com o mindset e com o valor que o cliente dá à fotografia. E nós temos essa obrigação de mudarmos o mindset dos clientes.
Sim, passa muito por nós ajudar também os clientes a verem isso, porque não sei como é que era com a tua família, mas no meu lado eu tenho um baú na casa de... um baú, uma caixa, na casa dos meus pais, em que tenho imensas fotografias.
Sim, eu também.
De passeios que nós fazíamos, mas o que é que falta lá? Falta sempre um membro da família. Falta sempre ao meu pai, ou à minha mãe, os meus avós, porque era a pessoa que estava a fotografar. E o trabalho que, por exemplo, tu fazes, nesse sentido estás a incluir todos, estás a incluir a família, e depois passa por nós educarmos, entre aspas, não é? Informarmos as famílias da importância que isso tem. Como é óbvio, todos podem errar no telefone e tirar uma foto, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa daquilo que nós fazemos ou naquilo que tu fazes. E depois, aquelas situações em que eu já vi o teu trabalho de estar a fotografar uma família onde a criança está, por exemplo, acho que era um centro ou uma escola de equitação. Quem é que diz que daqui a 10, 20 anos a criança está a fazer isso? Então estás a capturar certos momentos que da infância, da vida dessas pessoas, dessa família, dessa criança, que é real agora, e daqui a uns anos isso pode deixar de ser real, pode passar para outra fase na vida, e se não há registro, não há memória, vai aqui no esquecimento.
E lugares onde vão, traços de personalidade, hábitos que eles têm, de coisas de fazer com os irmãos, isso tudo se perde, tudo passa. Num ano eles têm uns hábitos, no ano a seguir já fazem outras coisas. É tão rico e tão profundo, não é? Que é um desperdício deixar passar isso. E o mercado das famílias é um mercado absolutamente gigantesco. Há lugar para todos nós trabalharmos. Isto é tudo uma questão de mindset. E se trabalharmos todos em conjunto, e eu acredito profundamente nisso, em janeiro começámos eu e um grupo de amigas começámos amigas fotógrafas documentais. Não sei se conheces o Documental Real no Instagram. Pronto, onde nós reunimos o melhor que se faz em Portugal. Claro que agora já temos inputs de colegas estrangeiros de outros países, e ainda bem, não é? Isto está a crescer e está a chegar ao mundo todo. Mas o nosso objetivo foi esse. Foi congregarmos as nossas energias e a nossa força para podermos chegar a mais famílias. Porque, olha, eu penso assim, no meu prédio, que usa o meu elevador, moram 40 famílias. 40! Não é? Portanto, não estou a dizer que todas as famílias têm a capacidade financeira para fazer este tipo de trabalhos. Obviamente, isto é preciso algum investimento, é preciso ter alguma capacidade financeira. Ninguém diz o contrário. Mas há um universo de famílias que estão disponíveis se perceberem a importância que tem esta fotografia na vida das pessoas.
Sim, depois é aquela coisa que é o valor que nós damos ao nosso trabalho, e também mostramos que o nosso trabalho vale, como já falamos um pouco, que é, eu concordo com o que estás a dizer, que há famílias que não têm se calhar as posses para investir, mas se calhar têm a posse para investir num carrinho de bebé de 1000 euros, ou têm para comprar um telefone de 1000 euros também, um iPhone, seja o que for. Então há que também canalizar as prioridades. Claro. E a prioridade é algo como um telemóvel, que passado um ano vou comprar um novo, ou de passar 2 anos, ou é ter uma memória que vai durar uma vida inteira. Isso também é a nossa leitura e a maneira também que comunicamos com as pessoas, e tu falaste bem, é mostrar às pessoas o que vale a pena. E falando de famílias, como é que é fotografar, por exemplo, pessoas famosas? Sentes alguma pressão? Tu já fotografaste algumas pessoas, atrizes e assim?
Não, olha, não, é assim, se estás a falar da Cláudia Vieira, nós somos amigas há muitos anos, portanto... Nós somos amigas há mais de 20 anos, não é? Pai, há uns 25 anos que somos amigas, e portanto, nesse ponto de vista, foi absolutamente, até vou-te dizer, até foi pior, porque no parto eu estava muito nervosa, preocupada com ela, porque a bebé nasceu um bocadinho antes do tempo e havia ali, pronto, alguma tensão no ar, com medo que as coisas não corressem bem, obviamente, e foi do ponto de vista da amiga que está preocupada com a amiga e não da fotógrafa que está preocupada em não fazer o melhor trabalho possível, e foi isso um bocadinho mais que eu senti. Entretanto, já fotografei outras pessoas também famosas, mas olha, eu acho que é aquela coisa, depois dos 40 tu atinges um estado de bem-estar, sabes, que pensas, não, está tudo bem, são pessoas como nós, não é? E essas pessoas também gostam de ser tratadas como pessoas normais, não é? E portanto, olha, só pôr um sorriso na cara e fotografar. É absolutamente igual fotografar as pessoas famosas ou as outras pessoas. Absolutamente igual.
São todos clientes e humanos?
Todos. Todos, e amorosos, e são super queridos e tratam-me bem e dão valor ao meu trabalho. Às vezes o que acontece é que essas pessoas, como têm muitos contactos com muitos fotógrafos e fazem muitas sessões fotográficas, eu acho que é aí o único ponto em que eu posso sentir alguma pressão, que é, estão habituados a trabalhar com os melhores. Não é? Fazem caras todas as semanas, andam sempre com fotógrafos atrás para todo lado, maravilhosos, e portanto às vezes posso sentir essa pressão de, e se eu agora lhes mostro as fotos, eles vão pensar, é mais ou menos, mas não tem sido esse o feedback, não é? O feedback é o contrário, portanto fico que é feliz, bom. Claro.
Nós já falámos, ou tu falaste um pouco sobre prémios. Para ti, qual é a importância de ser reconhecida e ganhar prémios por parte de certas comunidades de fotógrafos, como o This Is Reportage?
Uhum. Olha, no início, quando eu, o primeiro prémio que eu ganhei, eu não estava nada à espera, que já foi há uns anos, aí foi tipo um empurrão, porque eu andava na dúvida se ia ou não ia investir na fotografia documental de família, porque é muito difícil, não é, vender esse produto, e eu pensava, ando aqui a perder tempo, a desbravar caminho, que eu nunca vou usufruir, os meus colegas que vierem daqui a 10 anos é que vão usufruir deste desbravar caminho. E portanto eu andava a pensar, será que vale a pena eu esforçar, mandar a fazer sessões quase grátis para conseguir fazer portfólio? E é precisamente começar a ganhar prémios que me dá esse empurrão. Porque foi a validação de que aquilo que eu adoro e que aquilo que é um amor gigantesco dentro de mim, faz ressonância nas pessoas que veem. E, portanto, eu achava que as pessoas não, nem sequer compreendiam, porque a abordagem que iam achar é só estranho, as fotos não são assim tão giras. E foi exatamente o contrário. Quando eu ganhei os prémios e publiquei que tinha ganho esses prémios, foi um boom. As pessoas ficaram loucas a dizer: é isto mesmo, isto é o caminho. Eu pensei: afinal, eu estou a ver bem. E portanto, eu acho que é a validação e é uma autovalidação. É uma autovalidação. Hoje em dia, eu acho que é fundamental um fotógrafo que trabalha bastante sujeitar as fotografias a prémios numa lógica mais de se autossuperar sempre e obrigar a trabalhar e obrigar a fazer sempre melhor. Porque se a pessoa cai naquela no ram-ram do fazer sempre a mesma coisa. Acabaram-se os prémios, não é? A pessoa tem que inovar, tem que estudar, tem que aprender, tem que fazer mentoria, tem que assistir a palestras, tem que. E eu acho que os prémios são para mim, são para que eu me obrigue a mim própria a dizer: vai, vai e tenta fazer um prémio, vai e tenta. No fundo, vale o que vale, não é? É só um prémio, mas para mim tem esta importância de eu quase que me. Eu sujeito-me à avaliação e ver se alguma coisa tem ressonância.
Aquela motivação extra.
É uma motivação extra, é isso mesmo. Nem mais.
E já que tocaste em workshops e a formação, tu organizaste o ano passado um e queria saber quando é que era o próximo.
Oh, olha, eu adorei esse workshop. Tive tanta sorte de ter sido feito exatamente antes de começar o Covid. Foi maravilhoso, foi assim uma experiência incrível. Tivemos 12 fotógrafos, 2 dias inteiros. Foi uma experiência assim absolutamente incrível. Eu senti que as pessoas começaram mesmo a gostar de fotografia documental e que a partir daí também têm tentado cada vez mais aprofundar o seu conhecimento. E portanto, eu sinto que foi ali um ponto de viragem, não só na minha vida, quando comecei a dar formação na área da fotografia documental de família, mas eu sinto que isso foi um ponto de viragem também na comunidade em Portugal, porque a partir daí começaram a aparecer mais fotógrafos documentais e as pessoas começaram de facto a sentir-se identificados com este género e a querer fazer mais e melhor. E olha, é uma coisa que me deixa com muito orgulho e trouxe amigos para a vida desse workshop. Quando é que é o próximo? Olha, eu tentei pensar num modelo online para fazer durante a quarentena. Não avançou porque as inscrições eram poucas. Eu percebo que as pessoas também estivessem numa situação de alguma fragilidade económica e com algum receio de estar a fazer um investimento. Mas também te digo, ainda bem que não avançou porque eu estive doente e, portanto, teria sido muito difícil conciliar. E depois pensei que realmente não há nada como o in-person workshop, que é estarmos todos juntos, as pessoas sentirem a minha energia e eu sentir também onde é que elas estão com dúvidas e ir lá e perguntar. E, portanto, eu quero muito, muito, muito fazer um workshop assim que se levante este Covid. É a primeira coisa que eu quero marcar, é 2 dias de workshop assim num sítio incrível. E vou-te dizer que este workshop vai ser diferente do outro, porque eu, entretanto, já tenho 1 ano e meio de mentoria com 3 professoras americanas e, portanto, eu também já estou outra pessoa e já estou outra fotógrafa. E, portanto, acho que vai ser ainda melhor do que o primeiro. Esperemos.
Então, para quem está a ouvir isto, preparem-se porque a Marisa vai fazer um workshop aqui muito bom. E gostava que partilhasses uma dica que achas importante para aquelas pessoas que gostam de fotografia documental. Que dica é que achas que é importante reforçar?
Mas estás a falar de fotógrafos ou dos clientes?
Se, desculpa, de fotógrafos, sim, que estão a iniciar e querem iniciar fotografia documental de família. Que dica é que achas importante?
Eu acho que a dica mais importante é a palavra formação, porque quem olha para as minhas fotografias pensa à partida que é uma coisa fácil, não é? Que é, ah, é só estar lá em casa e depois aquilo surge e é só preciso ter sorte, estar no sítio certo, à hora certa. errado. É provavelmente a área em que é preciso, se calhar, não na parte técnica, porque a parte técnica, imagina, de estúdio deve ser muito mais complicada, digo eu que não percebo nada disso, mas para se conseguirem captar aqueles momentos devidamente enquadrados e com a luz certa, é preciso muita formação e é preciso mentoria. Não se consegue fazer sozinho. Um fotógrafo que esteja a ouvir este podcast e que não esteja habituado a partilhar com colegas ou que, por exemplo, não envie fotografias suas para colegas verem e darem um feedback ou nunca submeteu fotografias à crítica, a primeira coisa é abrir a cabeça e pensar que sozinho não vai a lado nenhum. Que tem que arranjar um grupo que tenha os mesmos interesses, que partilhem fotografias que gostem, que troquem ideias, e é a única maneira, é isto, é uma espécie de uma caminhada que é preciso fazer, uma caminhada longa, mas acompanhada, é preciso ir nessa caminhada acompanhada, com colegas que fazem cursos e que também fazem o mesmo estilo de fotografia, para quem se manda fotografias e depois eles dão feedback, crítica, eu acho que é por aí. E não começar só a fazer porque sim. Porque isso vai ser muito frustrante e não, os resultados não vão ser bons mesmo.
Obrigado, Marisa. Quero só fazer mais uma questão para terminarmos.
Claro, estás à vontade.
Gostaria de saber, se tivesses a começar do zero, hoje, quais seriam os teus primeiros 3 investimentos? Um, de certeza, é a educação, é a mentoria que tu já mencionaste.
Sem dúvida.
Por isso, os outros dois seriam o quê? Pode ser qualquer coisa que tu achas que seja importante para quem está a começar. Pode ser material, pode ser o que quiseres. O que é que achas que é importante investir?
Backups. Backups e backups. Olha, eu acho que essa parte é um bocadinho, às vezes, não sei, é fácil deixares um bocadinho que as coisas se relaxem ou se esqueçam. É fácil esquecer de fazer os backups todos e de não ter um método correto de fazer os backups e de guardar as fotografias. E eu acho que isso é uma fonte de um stress absolutamente gigantesco se alguma coisa correr mal. E, portanto, seria isso que eu... seria a carta que eu enviaria à Marisa de há 8 anos, seria isso. Que era... estabelece uma metodologia, como se fosse um processo que tens que obedecer. E estamos a falar de registar tudo, o número dos cartões, se calhar o número de fotografias que tiraste, onde é que guardaste, onde é que estão as cópias, não ter as cópias no mesmo sítio, ter uma cloud, portanto, e ter não sei quantos passos iterativos de redundância, teres alguma redundância, teres bastante redundância nos backups das tuas fotografias, porque já tive um episódio complicado de ter perdido algumas fotografias há uns anos. E vou-te dizer que não desejo a ninguém, foi muito difícil, mas percebo que seja muito fácil isso acontecer a uma pessoa que está ali um bocadinho a achar que tem um disco externo com tudo lá dentro e que a vida é cor-de-rosa, pronto, até pode ter 2, foi como aconteceu, eu tinha 3 e 2 morreram seguidos, portanto, só para ficar no ar, essa ideia dos backups, falta uma, espera, eu acho que é a confiança, é construíres a confiança. O terceiro pilar é teres confiança no teu trabalho, acreditares na tua arte e trabalhares muito para que a tua arte... Não serve de nada teres confiança e até acreditares que tens alguma visão e algum talento se depois tu não trabalhas de forma absolutamente empenhada e não tens vontade de fazer as coisas... Não estou a dizer para o bono, mas, por exemplo, quando eu meti na cabeça em fazer fotografia documental de família, há muita coisa que eu fiz sem receber, não é? E já não era preciso eu, nessa altura, estar a trabalhar, não é? Se eu estou a trabalhar, tenho que ganhar. Mas é preciso mudar esse mindset. A certa altura, é preciso parar e pensar, não, mas se eu quero investir nisto e isto é o meu caminho, o meu propósito de vida, um dia onde me pagar por isto. E, portanto, no início, muito no início, comecei por ter que me adaptar. Ou seja, é preciso estar disponível para fazer um esforço adicional para seguires aquilo que é o teu sonho e aquilo que... As coisas não vão cair do céu, só porque sim. Mas isso não é novidade nenhuma, não é?
Sim, mas isto é sempre bom ouvir porque nós vivemos mesmo na nossa bolha, no nosso mundinho, e é bom saber, ou ficar a saber, a visão dos outros e como é que cada um lida com cada situação.
Então deixa-me só dizer-te mais uma coisa, Ricardo. Olha, obrigada por também teres criado este podcast, que ajuda muito esta ideia dos podcasts e da partilha de conhecimento entre colegas. É uma coisa que eu vejo agora cada vez mais a aparecer, e ainda bem, porque eu acho que isto estabelece aqui muitas pontes de ligação, em que as pessoas não se sentem tão sozinhas. O nosso trabalho é solitário. Há aqui uma compreensão, não é? Ah, também, não me aconteceu só a mim, também aconteceu a outras pessoas. E isto acaba por dar aqui alguma rede de segurança a nós, que estamos sempre sozinhos, estamos sempre agarrados ao computador sozinhos, não é? Ou à máquina, não partilhamos tanto. E, portanto, obrigada também por teres criado este podcast. Eu desejo o maior sucesso também para o teu podcast. E parabéns também, Ricardo.
Muito obrigado. E é mesmo isso, é juntar as pessoas e mostrar que não estamos sozinhos. E eu tenho recebido imensas mensagens de pessoas e dizer o que disseste mesmo, que sentiam-se sozinhas, que afinal certos erros que cometem ou certas coisas que fazem não são as únicas, que afinal somos todos humanos, por assim dizer. Isso é bom. É bom as pessoas juntarem-se, porque, como tu sabes, o nosso trabalho é muito individualista. Não somos uma equipa de futebol ou de basquete, que tem sempre uma equipa, mas com pequenos projetos como estes, como os grupos que tu também estás, criamos esta ligação, que é sempre bom. É sempre bom porque juntos crescemos mais e valorizamos mais o nosso trabalho.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Marisa, muito obrigado pelo teu tempo. Saúde e vamos falando.
Obrigada, Ricardo. Obrigada eu, e desejo muito sucesso e obrigada pela tua generosidade. Obrigada. Um beijinho.
Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.